Vamos a Efésios capítulo 1. Há uma repetição de um termo, na realidade, mais do que uma repetição, porque três vezes esse termo é citado. Versículo 6, para louvor da glória da sua graça. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 14, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu sempre que eu leio Efésios, eu noto, salta aos olhos essa expressão citada três vezes assim atrás da outra, e poderíamos até tirar mais de uma lição quanto a esta repetição, porque que Paulo repete isto e tirar algumas conclusões interessantes. Eu quero apenas uma que eu percebi. Na primeira vez, versículo 6, vamos lá do versículo 4, falando do 3, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa e tal. Aí no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui, evidentemente, ele está falando da eleição de Deus, da predestinação de Deus para os seus eleitos, visando o quê? O próprio Deus visando o louvor da sua glória, no caso aqui, da glória da sua graça, mas vamos concentrar na glória dele, como as outras duas enfatizam. Então, ele nos elegeu. Por que que Deus escolheu alguns seres humanos para serem dele? Para a glória dele, para louvor da glória dele, e da graça dele. Ótimo. Versículo 12, vindo do 11, nele digo, falando de Cristo agora, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Agora ele fala, em vez do passado, quando Deus escolheu antes da fundação do mundo alguns para serem dele, para louvor da glória dele, agora ele diz que nós devemos, no presente, nós que fomos eleitos, predestinados, feitos herança em Cristo, e agora estamos vivos, a geração que está lendo esta passagem aqui, na época a geração de Paulo, agora a nossa geração, a fim de sermos para louvor da sua glória. Sermos o quê? Vivermos. Esse ser aqui é bem geral, a fim de nós vivermos, nos comportarmos, sermos. Por isso é que ele usou uma expressão muito geral, ser. Para quê? Para louvor da sua glória. Por que que você existe, meu irmão, em Cristo? Para louvor da glória de Deus. Então, nós vemos o passado, eleitos, para louvor da glória dele. E ele quer que nós vivamos hoje, que os crentes de 500 anos atrás, na época, nós hoje, os crentes daqui a 100 anos, se Cristo não tiver voltado antes, cada geração, cada crente, viva com um objetivo maior, o mesmo pelo qual ele nos escolheu, para louvor da glória dele. Aí vamos para o 14. 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, falando de Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Terceira vez que ele usa, só que agora ele está falando do futuro. até o dia de nós sermos resgatados. A propriedade do Senhor Jesus Cristo, que é o conjunto de todos aqueles que Ele comprou com o sangue dEle, não somos mais de nós mesmos, nós temos dono, fomos comprados por preço, nós fomos selados com o Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia de que nós vamos ser resgatados de uma vez por todas, lá na frente. Por quê? Ou para quê que nós vamos ser resgatados? Para louvor da glória de Deus. Mesmo motivo. Passado, presente, futuro. Deus nos escolheu para louvor da glória dEle. Nós devemos viver para louvor da glória dEle. E nós seremos um dia resgatados de uma vez por todas para ficar eternamente com o Pai, com Cristo, nos céus, novo céu, nova terra, para louvor da glória dEle. Ou seja, parece que tudo se resume nisto. Para onde quer que a gente olhe e que me envolva, pode ser o passado me envolve, quando eu fui escolhido antes que houvesse mundo, hoje me envolve porque eu estou vivo, vivendo, claro. E o futuro também, estou envolvido no futuro porque eu vou ser resgatado, tanto que o Espírito Santo tem uma garantia em mim para isto. Onde eu olho, só tem uma coisa na minha frente aqui, que Paulo coloca na sua frente, na frente do crente, para louvor da glória de Deus. Então, a primeira lição, eu quero tirar duas lições. A primeira lição é esta: tudo que você imaginar, pense, glória de Deus. Por que que ele fez o mundo? Para a glória de Deus. Por que que ele escolheu alguns? Para a glória de Deus, para a glória dele. Tudo. Você deve se internar no hospital e ficar lá sofrendo um bocado. Ixi, o que eu faço aqui para Deus? Que é o meu propósito aqui? O propósito dele aqui para mim? E tal, tal. Bom, uma coisa eu garanto logo, sem nem pensar muito: estou aqui para a glória de Deus. Agora, na prática, eu vou tentar falar para os médicos do Evangelho, para as enfermeiras, para o meu vizinho, eu vou tentar isso, aquilo. Aí a parte prática é como Deus vai abrindo as portas. Mas de uma maneira conceitual, não precisa pensar duas vezes. Então, eu vou casar, é para a glória de Deus. Eu não vou casar, deve ser para a glória de Deus. Vou passar num concurso, é para a glória de Deus. Eu não vou passar num concurso, eu gostaria muito de reverter isso para a glória de Deus. A primeira lição é essa: em tudo, 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 nas coisas pequeninas, nas coisas grandes da sua vida, nos sucessos e nos aparentes fracassos, olha os aparentes aí, que seja para a glória de Deus. E na hora que você utiliza um fracasso para a glória de Deus, deixou de ser fracasso. Pode ser fracasso na medida aqui do mundo, na maneira de a gente ver as coisas, como o exemplo que eu dei, não passar num concurso, por exemplo, é um fracasso, em termos do mundo, em termos das coisas daqui, mais imediatas, parece mesmo que é, mas se o crente souber reverter aquilo para a glória de Deus, pode ser um dos momentos mais ricos da vida dele, mais úteis a Deus, aquele momento de aparente fracasso, se ele usar a glória de Deus. A segunda lição que eu quero é esta aqui: quando olhamos para o passado, quando Deus nos elegeu para a glória dele, ele agiu, foi ele que nos escolheu. Ótimo, não tive nenhuma participação nisso. Quando olha para frente, que o Espírito Santo habita em mim, como garantia de que eu vou ser resgatado um dia em Cristo, para a glória de Deus, também não tenho participação nenhuma nisso. Eu vou ser resgatado, a mão poderosa dele que vai dizer: venha para perto de mim. Lá você já é meu desde que se converteu, mas agora estava lá no mundo, eu lhe protegi com o Espírito Santo, agora chegou a hora. Venham todos para mim. Nós vamos ser apenas levados com muito gosto, muito prazer, ser resgatados. Mas nossa participação também é só ser resgatados. No meio, que é do versículo 12, que fala do presente, a fim de sermos para louvor da sua glória. Agora, esta aqui tem a ver com você. Esta aqui, você não pode dizer, eu vou ficar aqui passivo. Da maneira que eu fui eleito lá, antes de existir, da maneira como você resgatar lá na frente por um poder de Cristo totalmente exterior a mim, você é alvo desta operação resgate. Então, aqui no presente também eu vou vivendo passivamente, eu não posso fazer nada. Para a glória de Deus, Deus que se glorifique em mim. Não é bem assim. Interessantíssimo isso. Então, na sua vida hoje, você pode contribuir de uma maneira ativa, consciente, inteligente, pensada, proposital. Ele quer que eu viva hoje para a glória dele, para que ele seja louvado, glorificado, exaltado. Então, é um alvo adicional na nossa vida. O que é que eu posso fazer, contribuir ativamente para a glória de Deus? Porque ele espera que eu viva assim. Está aqui no versículo 2, é o que ele está dizendo. A fim de ser para o louvor da sua glória. Se não for, para ele é uma decepção. Decepção de Deus, porque Deus sabe tudo o que vai acontecer. Mas é uma tristeza. É um motivo de tristeza. Porque ele está contando que você vai viver para a glória dele. Então, esta é a segunda lição que eu pessoalmente tiro dessas três vezes que essa expressão, ou mais do que expressão, esse conceito aparece aqui. Graças a Deus, que ele é um Deus que merece toda honra e toda glória, e nos escolheu para louvor dele, vai nos resgatar para louvor dele. E graças a Deus, porque eu, um mísero homem ou mulher, um ser humano, que nasceu pecador, nasceu separado de Deus, mas foi alcançado por aquela eleição, foi me dada uma fé que eu exerci com relação a Cristo, fui convertido, me tornei nova criatura, e agora eu posso ter o privilégio de contribuir para a glória deste Deus. Eu, uma pulga, um Deus tão poderoso, tão lindo, glorioso, infinito, como este, não pode, eu não tenho nada a acrescentar para a glória de Deus. Num certo sentido, não tem mesmo não, porque ele não vai ser menos glorioso ou mais, dependendo da sua vida, mas, de maneira até misteriosa, sim, no outro sentido, você pode contribuir para a glória dele. A glória dele pode ficar mais evidente para as pessoas, pode ser mais exaltada aos homens. Não é que você vai aumentar a intensidade, se é que se pudesse medir a intensidade da glória de Deus, o seu comportamento não vai aumentar ou diminuir aquele grau de intensidade da glória dele. Não, mas aquela glória dele vai ficar mais ou menos visível, mais ou menos evidente, e mais bocas, mais corações de seres humanos vão dar glórias para esse Deus por sua causa. Isto é impressionante, o privilégio que ele nos tem dado para termos esse presente, essa maravilha, esse privilégio de podermos dar glória a ele, ou não. E aí é onde vem a nossa responsabilidade. Tristeza é um crente viver aqui um ano, 10, 20, 30, e não teve uma língua de alguma pessoa que deu glória a Deus por causa daquele crente. E o contrário, um crente que vive aqui e centenas, talvez milhares de vidas foram mexidas de forma que muitos deram glória a Deus por sua causa, ao louvor desse Deus. É um espetáculo isso. Que Deus nos abençoe, sejamos gratos a Deus por nos ter escolhido no passado, por nos resgatar no futuro, e nos dar o privilégio de trabalhar com a glória dele aqui hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, a vivê-la e a te dar, nós pessoalmente te darmos glórias, mas também nós vivermos de maneira tal no presente, que nós Sejamos a causa, o motivo pelo qual muitas pessoas, Senhor, possam te dar glórias, porque tu és digno de toda honra e todo louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecendo e te pedimos por isto. Amém.